Queridos, eu tenho algumas palavras do meu coração que já estão, já há algum tempo, fazendo parte do meu pensar, que eu quero compartilhar com vocês, provavelmente durante 3 domingos, porque são coisas que estão acumulando, e eu penso que chegou a hora de falar sobre isso. Eu não pretendo ser original, não. Com certeza são assuntos que já falamos, que eu já falei, que os pastores também já falaram, mas eu tenho entendido que repetir é essencial para nós. Repetir nos faz bem. Ouvir de novo, saber de novo, porque cada vez que ouvimos, uma coisa nova penetra na nossa mente e coração, e pode fazer uma mudança muito grande dentro de nós. E hoje eu escolhi falar sobre um tema que pode ser fascinante, pode ser muito maior do que eu vou apenas, usando aqui uns 30 minutos ou um pouco mais, falar. É autoconfiança e fraqueza, ou versus fraqueza. Autoconfiança versus fraqueza. Eu vou usar 2 textos que ao longo da minha palavra eu vou citando, para que nós possamos nos basear nele e fazer algumas afirmações que constam nele. Eu sempre gosto de falar do que está escrito e não de uma abstração pessoal, é do que está escrito. Autoconfiança versus fraqueza. Os fracos não têm vez neste mundo de suportes fortes, supostos fortes. Vou repetir: os fracos neste mundo que só admite os fortes, os vencedores, eles não têm vez. Infelizmente é assim. Nós constatamos isso de algumas formas, e uma delas entre nós, no que concerne à igreja. Os crentes de hoje, eles estão tão assombrados com o estilo de vida desse tempo, né? Desse tempo pós-moderno ou contemporâneo, como queiram chamar. Eles estão tão assombrados que eles não querem que ninguém fale de insuficiência, de fraqueza, mas sim de autoconfiança. É por isso que os pregadores que usam essa linha, eles têm muito sucesso, né? Tem muitos ouvintes, porque isso agrada os ouvidos. Como o texto bíblico diz, faz comichão dos nossos ouvidos, porque agrada, fala que eu serei um vencedor, fala que tudo que eu fizer vai dar certo. E alguém que vai e mostra a fragilidade do ser humano e a fraqueza, as pessoas não gostam disso. Olha, mas essa pessoa é tão negativa, é tão pessimista, é tão para baixo. Eu prefiro ouvir aqueles que são motivadores. Então eles querem e preferem aqueles que afirmem que ele pode tudo, que ele pode tudo, e que os ensine o caminho desse poder tudo, o caminho desse sucesso. E tem algumas frases dos nossos dias e que eu abomino, e na minha ministração de domingo eu vou falar muito sobre essas frases, mas eu quero citar algumas delas que eu deixei aqui anotado para eu lembrar. Uma delas é assim: se você quer, você consegue. Imagina pessoas que estão lutando para conseguir ou tentar construir alguma coisa, e vem um pregador muito enfático, muito persuasivo, dizer assim: se você quer, você consegue. Esse cara sai de lá soltando faísca. Mas ela é mentirosa, não é verdade? Domingo que vem eu vou falar sobre a vida como um mistério. E eu vou mostrar para você, meu plano, meu desejo, que isso não é verdade. Tem uma outra frase que para mim talvez seja uma das piores. Uma das piores é essa aqui, ó. Você pode ser tudo o que quiser. Não tem mais nada inverídico do que isto. Você pode ser tudo o que quiser. E quando a pessoa ouve isso e diz, então pronto, eu vou projetar minha vida em cima de algo e vou conseguir, porque foi-me dito pelo homem de Deus que eu posso ser tudo o que quiser. Eu quero, eu posso, eu consigo. E eu gostaria que fosse assim, porque eu também quero algumas coisas que eu não posso e eu não consigo, mas quero. E pode ser que eu morra querendo, sem poder e sem conseguir, por um simples motivo: porque não é apropriado a Tomás. Nem tudo é apropriado a você. E mesmo que você deseje. Uma outra frase aqui, ó: nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Ela é linda, a frase, mas não é verdadeira. Para todo mundo não é. Nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Outra frase: ouse ir além, ouse fazer diferente e o poder lhe será dado. Jesus, ah, como eu gostaria que fosse verdadeira, mas não são. Essas frases, elas enfatizam uma coisa chamada autossuficiência. Você pode, se você quer, você pode, ouse que você consegue, Então nós temos hoje pastores que são peritos no uso dessas frases, e com um ambiente muito bem montado, muito bem estruturado, que é uma linha de pastores coaches, que eles usam essas frases de efeito, e as pessoas ficam encantadas com ela, usando essa linguagem de autoajuda. O evangelho, ele foi misturado com essa coisa, ele se tornou aguado, sem força. Mas segundo o texto bíblico, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Essas frases são positivistas, frases de autoajuda, que invadiram a igreja do Senhor e misturaram, enfraqueceram o evangelho e deram falsas esperanças para muitas pessoas, que em determinado momento elas se veem frustradas, decepcionadas e desacreditando de tudo e em todos, porque acreditaram numa mentira. Então a consequência desse pensamento na pregação do evangelho, sabe o que é? É o abandono da dependência de Deus. Autossuficiência. O abandono da dependência de Deus para depender das suas próprias forças. Eu posso, eu consigo, se eu me determinar, eu vou. Não há obstáculo que me impeça de conquistar. Então, tudo depende agora de mim. E é interessante, eu não sei se você já prestou atenção, mas tudo que transfere o poder para o homem é mais agradável de ouvir e aceitar. E tudo que transfere o poder, não, Deus fará, não, mas espera aí, Deus fará como? De que jeito? Então, deixa eu ter o domíniozinho nas mãos, um pouquinho, Porque nós somos assim. Nós somos assim, seres humanos que queremos ter o domínio nas mãos. Ainda é resquício lá do Éden, né? Eu quero ser o meu próprio Deus, a minha própria fonte de poder, ter as minhas próprias possibilidades. Mas saiba de uma coisa, nós não podemos tudo, Deus pode tudo. Então, se você entra nessa linha de pensamento, você abandona a dependência de Deus e admite essa autossuficiência, para poder dizer no fim, eu consegui. Eu quero usar o primeiro texto que está em Jeremias 17. Jeremias 17. E esse texto fala da autossuficiência. Jeremias 17, no verso 5. Eu vou ler de 1 a 6, mas eu vou começar a ler do 5 primeiro. Diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Tem uma tradução, que é a tradução brasileira, fala assim: maldito é o homem que confia no homem, que põe a carne por seu próprio braço. E esse texto já foi usado assim muitas mil vezes por pregadores, dizendo que você não pode confiar no outro homem. Olha, você se decepcionou, olha, você se frustrou, porque você desconfiou no irmão, na irmã, então você fez errado, porque é maldito o homem que confia no homem. Não, mas é maldito o homem que confia em si mesmo. Não é no outro, porque senão nós não teríamos amigos, companheiros de viagem, pessoas com quem a gente vai dividir as nossas dores, alegrias, tristezas, sonhos. Seríamos todos desconfiados um dos outros e ninguém dividiria as suas ansiedades e seus desejos com o outro, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas o homem é você mesmo, sou eu, não é o outro, não é o meu irmão, não é a minha irmã, não é o pastor, não é o seu conselheiro, não, é você mesmo. É você mesmo. Então, o contexto aqui é interessante. Qual é o contexto para chegar nesse versículo 5? O contexto começa no verso capítulo 17, quando ele começa a dizer que Judá, o pecado de Judá está escrito. Olha como isso aqui é muito sério, com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas do coração. Isso mostra a profundidade do que está escrito, gravado, ferido. E aqui não se trata da palavra. Eu usei outro dia uma frase de Agostinho, que ele diz: a tua palavra feriu o meu coração. A profundidade da palavra, aqui é a profundidade do pecado. Feriu o coração. Ele diz: os seus filhos se lembram de quê? Qual é a lembrança? O que está na mente deles? Os seus altares, os seus postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. Os seus olhos estão em quê? Nas suas riquezas e todos os tesouros. E esses eu despojarei como preço de todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a terra. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa colocou a sua força, a sua confiança é tirado. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado. Eu farei você escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, o cativeiro. pois acendeu-se em mim a minha ira, que arderá para sempre. Aí, dentro desse contexto, Deus diz assim: então diz o Senhor, maldito é você que confia em você mesmo, que confia nos seus ídolos, que confia nas suas riquezas, e que faz da humanidade mortal, do seu braço, a sua força, e o coração se afasta de Deus. Isso aqui é autossuficiência. Não é maldito o homem que confia no outro, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu já ouvi isso várias vezes, mas a ideia não é essa, porque senão nós teríamos uma proteção em volta de nós para ninguém encostar, porque todos eram indignos da minha confiança, porque podem me frustrar. Sim, os nossos relacionamentos podem acontecer isso. Podemos ter frustrações, decepções, traições, podemos sim, mas nós não podemos deixar de acreditar no ser humano. Mas o texto, insisto em dizer, volto, fala de você mesmo, fala de confiar na sua religião, porque ele confiava nos seus ídolos, fala de confiar na sua doutrina, fala de confiar nas suas convicções, fala de confiar na sua disciplina espiritual. Olha, eu vou ter que dar certo porque eu sou dizimista fiel, porque eu vou para a igreja domingo, agora nem ninguém pode nem mais dizer essa, pelo menos aqui, né, esse argumento, porque eu dou algumas ofertas para os pobres, então Deus vai ver isso de lá e vai ter que me abençoar. Não é assim, porque se assim fosse, nós estaríamos aumentando o crédito diante de Deus, e nós perderíamos uma coisa preciosa chamada graça. Graça, graça de Deus. Isso é autoconfiança. É isso que esses pensamentos positivistas, essas frases de efeito que entraram como uma bomba na igreja, e tem pastores que pregam o evangelho adaptado a essas palavras. Eles adaptam, eles misturam o evangelho e as pessoas ficam encantadas. E como eu as vejo chorando, lágrimas rolando, de uma frase que diz: você pode, você consegue, nada é impossível para você. Olha, uma pessoa que está sofrendo, está tendo derrotas financeiras, familiares, e de muitas outras ordens, houve uma frase dessa com muita persuasão, com muita força, supostamente divinizadas. Ah, então ele sai de lá cuspindo fogo. Só que nós vamos ver o outro lado agora. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12. Esse aqui é um momento sobrenatural da vida de Paulo. E olha que Paulo foi o autor de 13 cartas, foi o homem que foi mais longe de todos os apóstolos. Foi, na nossa medição humana, o maior de todos, Paulo. E ele teve uma experiência que, até onde eu sei, não conheço ninguém que teve a mesma coisa. A experiência foi tão especial que ele não ousou nem dizer que foi ele. Conheço um homem, verso 2, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aí o verso 7, vou pular para o 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa experiência ou dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, fraqueza. E eu quero que você responda no final, o que você prefere? Autossuficiência ou fraqueza? É possível que no início, se eu fizesse essa pergunta, todo mundo responderia, com raras exceções, autossuficiência. Fraqueza? Jamais. Mas Paulo, com toda essa experiência, é possível que Paulo se sentisse com méritos, com crédito diante de Deus. Afinal de contas, Deus me deu essa experiência toda de ir ao paraíso, ouvir palavras indizíveis, sabe lá o que ele ouviu. Então ele diz: eu sou uma pessoa importante diante do Pai, então o Pai, de alguma forma, ele vai me proteger e vai me guardar e vai me suprir para que eu não tenha nenhum mal nesta terra. Mas se teve alguém que teve problemas, foi Paulo. E aqui ele cita esse: foi-me dado por causa da grandeza dessas revelações. Ele foi me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Os crentes de hoje diriam: está amarrado. Amarrado? Não é verdade, não pode. Mensageiro de Satanás para me atormentar. Nós diríamos: isso não é justo. Deus, você permite que Paulo tenha toda essa experiência e agora tem um espinho na carne para atormentar o cara que foi mais longe no evangelho na sua geração? Aí ele: três vezes roguei ao Senhor que me tirasse, ou que o tirasse de mim. Mas qual foi a resposta de Deus? A minha graça é suficiente para você. Não preciso tirar esse espinho, porque o que você tem é muito superior a essa fraqueza sua. A minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que Paulo disse. Ele queria a remoção da carne, desse espinho da carne que incomodava. Queridos, o que Deus pode fazer com uma pessoa, com um homem, com um ser humano, com um homem, com uma mulher, tem como matéria-prima a fraqueza, e não a sua força. A fraqueza é a matéria-prima de Deus. É a fraqueza moral, porque todos a temos, e a fraqueza existencial, a fraqueza que delimita a minha vida, a iminente morte. Não vamos continuar para a semente. E Paulo estava fixado nessa fraqueza. Ele gostaria que isso fosse tirado dele. Não se sabe o que significava isso fisicamente. Alguns dizem: ah, Paulo tinha os olhos, um problema na visão, que por isso ele escrevia com letras grandes e tal. Qualquer que seja a coisa de verdade, o fato que era um espinho que mostrava que ele era frágil, era apenas para dizer: você é frágil. E eu me lembro de um livro que eu li alguns anos atrás, e eu gosto muito desse autor, o Brené Manning. Eu já citei isso aqui, eu creio, e ele já faleceu, talvez uns 4 anos atrás, ou 5, um autor fantástico, um autor católico, muito, muito bom, mais crente do que um monte de crente que eu conheço. E ele era alcoólatra, ele era alcoólatra e estava sendo recuperado, claro, né? E foi usado por Deus de muitas formas. Ele foi mentor de muitos escritores nossos que nós lemos, cristãos. E uma vez ele foi convidado para falar na Casa Branca. Imagina o que é um homem, uma mulher, um ser humano ser convidado para falar no lugar de maior poder do mundo, na Casa Branca. Eu creio que na época do Bush, se não me engano, não me lembro, ou do Obama, não, foi antes, foi de Bush. E ele estava muito empolgado, né, por isso, né? Quando ele está todo arrumado, ele vai sair de casa, a esposa diz: Brennan. E ele volta: o que foi, querido? Ele diz: você é um alcoólatra. Você imagina que choque foi isso, que choque. Você é um alcoólatra, não esqueça disso. Ou seja, não esqueça da tua fraqueza, para que Deus possa usar a fraqueza e fazer disso a demonstração do seu poder. Quando eu li aquilo, foi um choque para mim. Parece assim, que essa mulher perversa, não, ela foi usada por Deus para lembrar a fraqueza dele. Você é alcoólatra. Eu não sei qual é a fraqueza que precisa ser lembrada em você, em mim, para que você não esqueça disso. Olha, você é alcoólatra, você, a sua mente é má, você tem muito desejo de devolver o mal com o mal, a sua mente é suja, os pensamentos seus são totalmente desconectados com o Evangelho, é por isso que você briga dentro de você. Eu não estou falando de alguém que está vivendo essas coisas, gente que luta contra elas dentro. E é provável que você não sucumba a elas, mas elas nunca sejam tiradas efetivamente. Como Paulo. Paulo disse: olha, Deus, tira de mim. 3 vezes, tira de mim. Eu não quero mais sentir esse espinho que lembra a minha fraqueza. A minha graça te basta. Eu gosto da minha tradução que diz: a minha graça é suficiente para você, mesmo carregando esse espinho, você não sucumbir a ele, não sucumbir a ele. Ele estava fixado nessa sua fraqueza também existencial. Eu quero vencer, eu não quero perder para esse espinho. Porque a fraqueza existencial fala dessa nossa finitude, né? Tempo determinado para todos nós. Queridos, presta atenção. Não dá para tirar. Olha, não dá para tirar, ou não devemos pedir para Deus tirar aquilo que lembra a nossa fraqueza. Não dá para tirar, ou não devemos pedir para Deus aquilo que lembra a nossa fraqueza, porque é exatamente isso que nos torna dependentes de Deus. Deus, é assim que a minha mente pensa, assim que o meu coração é, mas eu não quero sucumbir a estas coisas. Eu vou me agarrar contigo com todas as minhas forças para não sucumbir a isso. Amém, queridos? Talvez você, e eu creio que todos nós, temos as nossas orações a Deus pedindo que tire alguma coisa que não é boa. E quanto mais você ora, parece que mais ela te espinha. Mais ela, usar uma palavra bem maranhense, cutuca você, mas dói, desde que você não sucumba a ela. É exatamente ela que mostra a sua fraqueza e a sua dependência, porque quando você sente isso, você volta para Deus e diz: Deus, me ajuda. Ele diz: a minha graça é suficiente, a minha graça é suficiente. Olha, eu creio que nós precisamos compreender isso mais do que tudo. Tem muita gente tentando compreender mistérios incompreensíveis. Por que acontece isso? Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? E não entendeu as coisas mais essenciais do nosso viver, da nossa caminhada com Jesus. A fraqueza nos lembra a nossa dependência de Deus. Deus preferiu manter em Paulo aquilo que fazia ele consciente da sua fraqueza, porque ele diz assim: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Senão ele fazia parte dessa linha: eu posso, eu quero, eu consigo. Ah, se eu me dedicar, eu vou conseguir passar por todas as barreiras e conquistar aquilo que eu mais sonho. Aí nós voltamos para autossuficiência, autossuficiência. O homem que não é consciente da sua fraqueza, ele pode ser religioso, ele pode ser membro da igreja, ele pode ser dizimista, ele pode ser tudo. Ele pode ser o maior frequentador de culto, ele pode participar de todas as vigílias, todas as consagrações, como algumas pessoas usam essa nomenclatura. Ele pode fazer tudo isso, mas ele não conhece o que é depender de Deus. Nós dependemos de Deus quando nós reconhecemos as limitações da nossa vida. Eu acho que uma boa parte dos crentes gostaria de ser anjo nessa vida. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ser sempre ser humano, sempre ser humano. Não vai criar asinha de tanto você ler a Bíblia, de tanto você orar, não vai criar asinha não. E como eu disse já, você pode lutar a vida inteira, até o último dia da sua vida, com aquela coisa que mais perturbava você. Vai. Mas se você estiver consciente da graça de Deus, você não vai sucumbir a isso, em nome de Jesus Cristo. Como foi Paulo? E ele disse: por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Imagina, Paulo podia se julgar merecedor de um trato especial de Deus. Não devia? Devia, né? Segundo os padrões humanos. Afinal de contas, eu, Paulo, eu fui o apóstolo dos gentios, eu que desbravei o mundo gentil com o evangelho, foi eu, e o Senhor me deu esse presente de ir até o paraíso, ouvir coisas que ninguém ouviu, então eu vou receber um tratamento especial. Não. Aí ele diz: eu me regozijo nas fraquezas, no espinho na carne, nos insultos, que recebeu muitos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Que paradoxo doido, o rei de Deus é paradoxal. Se você encontrar uma coisa assim certinha, A mais B é igual a C, é igual a mais B igual a C, C igual a D, então é A igual a D. Não tem a ver com o reino de Deus, porque ele é esquisito. Maior é o menor, o primeiro é o último, é morrendo que se vive, é o fraco que é forte. É o fraco que é forte. Isso é o reino de Deus. É a graça, insisto, que nos faz consciente da fraqueza e da dependência de Deus. Sem a graça de Deus, nós dependemos dos nossos méritos, da nossa força. Eu quero, eu posso, eu consigo. Dependemos das nossas frases de efeito. Aí voltamos sempre para ouvir esse tipo de gente, que entope o ouvido com titica de galinha, que não serve para nada. E não é evangelho, não é reino de Deus. Não é reino de Deus. Queridos, a graça, ela sempre vai encontrar um jeito de lembrar a nossa fraqueza e não a nossa força. Sabe para quê? Para voltarmos para Deus. Para voltarmos para Deus. Talvez seja por isso, dos apóstolos mais ousados, que foi Pedro, e que teve revelações que outros não tiveram: tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que te disse, Pedro, foi o Pai Celestial que te revelou. Foi também o cara que falou um monte de bobagem, e no final ele trai, e Jesus vai e recupera ele, e ele compreende a sua debilidade. Eu te amo, tu sabes que eu te amo, 3 vezes. A graça vai sempre lembrar as nossas fraquezas. Sempre, sempre. A graça não é o que a maioria das pessoas entende como um voucher para você viver de qualquer jeito. Vouche, uma autorização celestial para você fazer tudo o que quiser, porque está limpo e perdoado. Não é isso. A graça está lá para lembrar a nossa fraqueza e nos levar de volta para a dependência de Deus. Querido, Deus, ouça o que eu vou falar, mais essa frase: Deus ressalta a fraqueza de quem ele salva e usa. Deu para entender? Ele ressalta a fraqueza de quem ele salva e usa. Paulo ressalta o espinho na carne e usa Paulo de uma forma tremenda. Eu não sei o que Deus vai ressaltar na sua vida. Na minha tem algumas coisas que dói, mas é assim. Deus ressalta para usar. Qual é a sua fraqueza que está sendo apertada, mostrada que ela está lá, que ela existe, que é real? Mas não é para lançar você na sarjeta, é para usar você no reino de Deus. É para usar você no reino de Deus. É por isso que Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mesmo na minha fraqueza, porque Deus usa a minha fraqueza como matéria-prima para que o seu poder possa ser ainda mais forte e belo. É uma nova forma de escrever o que Paulo disse, para ficar mais claro. Porque tudo posso é uma frase de efeito para crente. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece que agora o que ele pensar, ele pode. O que ele pensar, ele pode, porque tudo posso. Não é tudo, tudo, tudo que ele está dizendo, que toda fraqueza que você admite não vai ser limite para Deus agir e usar você. Ponto. É isso. É escrito de outra forma. Não me sustento na minha fraqueza, mas sim no poder de Deus, ele me fortalece. Eu não uso a minha fraqueza como álibi, e nem como algo que me vitimiza. Não. Eu não me sustento nela, mas do poder de Deus. Mas ela é real, ela está dentro de nós. Queridos, a graça, ela nos toca, e se nos toca, ela nos torna conscientes da nossa fraqueza. Não que nós somos poderosos. Nós não somos poderosos. Nós não podemos tudo. Deus pode tudo. Porque senão, nós vamos ser para nós mesmos como se fosse Deus. Eu vi uma atriz, uns meses atrás, escreveu nas redes sociais que eu sou Deus de mim mesma. Coitada, ela não sabe o que está dizendo. E se ela for Deus dela mesma, é um Deus que vai destruí-la. E a minha oração é que ela conheça Deus de verdade, para que possa construí-la. E para concluir, a gente volta lá em Jeremias 17. E eu quero ler a parte final, a partir do verso 7. A partir do verso 7. Depois que ele diz: maldito o homem que confia do homem, que faz do seu braço mortal, ele será como um arbusto no deserto. Imagina um arbusto no deserto, aquele mundaréu de areia, nada, nada, um arbustozinho, não é absolutamente nada. E ele não vai ver, quando vier algum bem sobre ele, não vai ver nada. Habitará nos lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém, porque ele depende de si mesmo. Aí o verso 7 diz: mas, esse mais aqui é espetacular, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito é bem falado, ele é anunciado entre os seus amigos de uma forma boa, porque é alguém que coloca a sua confiança no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore. Eu gosto dessa metáfora aqui, muito, muito especial. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Interessante, ó. A árvore não está plantada no ribeiro de água, onde há água. Ele está plantado perto, mas as raízes se aproximam até a água. Sabe o que eu chamei a distância entre o lugar onde é plantada e a fonte de água? Fraqueza. Para que as raízes vá crescendo e se alimente daquela fonte de água. É isso que ele está dizendo, é que ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais força ele tem para vencer a sua fraqueza. Que coisa maravilhosa, isso é belo, isso é especial. E ele não temerá quando chega o calor, porque o calor chega, as dificuldades chegam para todos, mas ele está plantado perto, e as suas raízes aqui chegam até lá por baixo. Em cima, aqui no sistema onde nós estamos, nesse plano, nessa ordem, nós sofremos calor, intempéries, nós sofremos todo tipo de pressão e tempestade, mas ele não teme o calor, porque ele está se alimentando na fonte, pelas raízes, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansioso ou ansiosa no ano da seca. Não tem água? Sim, mas eu estou plantado onde minha raiz chega até a fonte, e não deixará de dar fruto. Querido, quem coloca a sua confiança em Deus, ele dá fruto. E eu tenho insistido que fruto não tem a ver com outro crente. Fruto tem a ver com algo que brota da sua vida e que alimenta o outro, qualquer outro. Pregar o Evangelho é o nosso desafio de todo dia. Levar pessoas a Jesus, sim. Fazer discípulos, sim. Mas fruto tem a ver com isso. É algo que alimenta o outro. A sua necessidade. Não deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso desafio é nós abortarmos, né? Vencermos a autoconfiança, admitirmos a nossa fraqueza, voltar a confiar no Senhor. E confiar no Senhor tem a ver com viver pela fé. É o outro assunto que eu vou falar sobre viver pela fé. E viver pela fé, querido, é dar o controle a Deus. Viver pela fé é deixar o trono da vida que você sentou nele, se levantar e permitir que Deus seja o Senhor da sua vida em Jesus Cristo. É abandonar esse lugar que é de Deus e voltar a confiar nele, apesar do que está acontecendo e apesar das suas fraquezas, porque a palavra de Deus para você, nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas quedas, é a minha graça, é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa nem mesmo de um milagre. É duro, né? Mas foi o que Deus disse para Paulo: não, Paulo, você já fez muitos milagres, já teve milagres em você mesmo, mas essa fraqueza eu não vou tirar, porque ela faz com que você fique dependente de mim sempre, porque eu te coloquei algo que é suficiente para você, e que não precisa de mais nada ser acrescentado. A minha graça te basta, porque o meu poder, segundo Deus diz, se aperfeiçoa não nos seus dons, não na sua força, não na sua inteligência, não na sua erudição, não nas inúmeras pessoas que você já levou a Jesus, não nas inúmeras igrejas que você abriu, não. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. E o poder de Deus, querido, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que para você também, hoje, a graça de Deus te seja suficiente. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos orar. Pai Celestial, Pai Celestial, se o teu Espírito não nos fizer compreender, não compreenderemos. Se o teu Espírito não fizermos compreender que a tua graça é suficiente, andaremos atrás de quem nos dê palavras de efeitos, que nos motive por dentro a nos levantar e a tentar vencer por si mesmo. Mas eu quero pedir por mim, por meus irmãos e irmãs que estão agora em casa, ou que me ouvirão em outro momento, que a graça é suficiente, que as suas fraquezas são a matéria-prima de Deus, a matéria-prima de Deus para fazer você vencer. O poder de Deus se aperfeiçoa é nessa fraqueza, não é na sua força. Eu te peço, nos faz entender isso, meu Pai, nos faz entender isso, em Cristo Jesus. Eu abençoo aqueles que têm lutado contra fraquezas que os tem derrubado todos os dias, meses, anos, e choram, e não desejam isso, não querem isso na sua vida, e tem pedido tanto a ti que o Senhor tire, mas o Senhor não tira até hoje, que eles saibam que isso não é para que eles sejam vencidos, mas para que em reconhecendo, em admitindo, o poder de Deus se aperfeiçoe na vida deles, e o resultado disso, Pai, sejam pessoas que admitem para si todo dia, que a maior riqueza que eu tenho é a graça de Deus, e ela é suficiente para tudo que eu preciso. É, a tua graça é melhor do que a vida, é suficiente para eu continuar a viver nesse mundo, nesse sistema, e poder chegar diante de ti, e poder dizer, eu estou aqui, não porque eu fui agraciado pelos meus méritos, não, foi sem méritos, pela graça de Deus. Eu te abençoo para que você abandone o trono da sua vida, e permita que Jesus seja o centro, seja o Senhor, e Ele conduza a sua história, e o ajude a vencer a cada dia, que as tuas raízes se aproximem dia após dia dessa fonte de água viva, diminuindo cada vez mais essa distância, vencendo cada dia essa fraqueza, pelo aperfeiçoar do poder de Deus. No nome de quem eu oro, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, querido. Deus te fortaleça, pelo seu poder e a sua fraqueza, possa te lembrar sempre que você é dependente de Deus.